Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com a coordenação da GCL da Alpiás AGI, a produção de Camila Klinger, trabalhos de áudio do João Pacheco Neto, a direção de Tami Soligo. Programa Entrevista, nesta oportunidade, vai conversar com o professor Arnaldo Nisker, que é doutor em educação e é integrante da Academia Brasileira de Letras. Então, o senhor vai ter este evento que vai marcar no dia 6 de novembro, na próxima sexta-feira. Exato. São dois encontros, pela manhã na Assembleia Legislativa e a partir das 7:30 da noite, então, na FURB. O futuro depende da educação. Do que vai tratar, professor?
Olha, eu vou insistir, como educador que sou há tantos anos, né? Uma experiência de mais de 60 anos, insistir na prioridade que o país deve determinar para tudo aquilo que se refira à educação brasileira, inclusive no que se refere a recursos financeiros. Nós sabemos que, desde que entrou o ex-ministro Renato Janini, e com a criação do ajuste fiscal, o Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da Educação, não é mais Cultura, só o Ministério da Educação, ele teve reduzidos 9,4 bilhões do seu orçamento. Ora, isso faz muita falta, e se já não era suficiente esse recurso para atender a todos os programas do MEC, vamos imaginar o que vai acontecer com esse corte. Então, eu vou defender a tese de que se deveria proteger a educação desses cortes do ajuste fiscal e, ao contrário, ver se nós temos condições de sair do atual, da atual utilização de 6% do produto interno bruto em educação para fazer crescer esse índice para 8% e até 10%, que é o necessário.
O que o senhor observa lá em Brasília? Será que o Ministério da Educação não está sendo sensível à educação, à formação profissional dos nossos jovens? O que está acontecendo? Falta detalhamento técnico, falta mais técnicos de educação para trabalhar lá no Ministério da Educação para ser sensível a esse reclamo de quem dirige, de quem toca efetivamente a educação brasileira?
Bom, veja bem, quem distribui os recursos não é o Ministério da Educação. É o Ministério do Planejamento.
Sim.
É ele quem faz os cortes. De maneira que a sensibilidade do Ministério da Educação, eu sei que é total, porque tenho acompanhado as declarações do ministro Aloysio Mercadante e ele sempre enfatiza a necessidade desses recursos. Agora, o problema é que o país vive uma crise muito grande. A crise ela está sendo pilotada pessoalmente pela Presidente da República e o Ministério do Planejamento tem a inglória tarefa de fazer os cortes e não protegeu, ao contrário, o Ministério da Educação desses cortes. Então, nós estamos vivendo dificuldades inenarráveis. Daí as greves que se sucedem, que explodem aqui e ali, greves às vezes até que têm uma duração discutível. Eu acho que uma greve numa universidade federal que chegue a 4 meses de duração é, vamos dizer assim, algo que não tem cabimento, porque isso, em última instância, sacrifica os alunos e muitas vezes eles podem até perder um ano letivo por causa da reivindicação justa dos professores, dos especialistas, dos técnicos, mas é preciso que haja uma limitação. Eu tenho a impressão que isso se tem falado, há muito corporativismo nas universidades federais e isso em grau exagerado. Nós defendemos a necessidade de melhores salários, melhor formação, maior dedicação, é claro, mas é preciso que haja um limite também para isso. E eu acho que as lideranças sindicais estão exagerando na nas greves que se sucedem umas após as outras e sacrificando, como eu disse, a qualidade do ensino e até mesmo a possibilidade do jovem se formar em tempo hábil.
O senhor acredita que está havendo um imediatismo sem ter uma reflexão das suas consequências, né?
Exatamente. Você falou muito bem. É um imediatismo inconsequente, porque nós não temos condições de suportar esse tipo de tratamento que se está dando às universidades federais. Elas são hoje 25% do total dos alunos universitários existentes no país. Bom, então, isso tem que ter uma limitação, não pode ser uma coisa indiscriminada.
Nesta sexta-feira, o senhor faz, então, dois seminários em Florianópolis pela manhã na Assembleia Legislativa e à noite na FURB em Blumenau, para tratar do seminário CIE, que é o Centro de Integração Emprego-Escola. Como é que o senhor está vendo esta conjugação emprego-escola? Como é que as coisas estão acontecendo?
Isso aí é uma pergunta interessante, porque enquanto a gente fala em crise, e a crise existe, e ela é principalmente financeira, mas também tem aspectos morais sobre os quais eu fiz referência, no caso do Centro de Integração Empresa-Escola, em nível nacional, nós temos o atendimento a cerca de 500 mil estagiários e aprendizes. Ora, esse é um meio milhão de alunos que estão sendo atendidos pelo sistema CIEE no Brasil todo, e isso é um número extraordinário, acho que deve ser elogiado até. Esse trabalho filantrópico é um trabalho benemérito, é um trabalho que já se faz há cerca de 50 anos. O primeiro CIEE nasceu em São Paulo, o segundo foi o do Rio de Janeiro, e isso tudo tem 50 anos de vida, o que é um número impressionante, não é? Então, esse trabalho é um trabalho abençoado, ele está funcionando muito bem, com tendências crescentes, e não só na área da educação, mas também na área, e principalmente na área da assistência social. O que o CIEE representa em cada estado, em Santa Catarina também tem um CIEE muito importante, muito eficiente, dirigido pelo especialista Mércio Felski, esse é o nome, faz-se um trabalho que é digno de elogios por parte da população.
Bom, doutor em educação, professor Arnaldo Nesker, como é que o senhor está vendo, como é que o senhor observa paralelamente a educação na ideia dos empresários e dos comerciantes? Por exemplo, as federações da indústria, do comércio, se preocupam também, focam também a questão da educação. O senhor acredita que eles estão num bom caminho?
Então, aí você me permite falar do sistema S, que é um fenômeno extraordinário da vida brasileira. Esse sistema S nasceu ainda nos últimos momentos do primeiro governo Getúlio Vargas, na década de 40, e aí nasceram as leis orgânicas do ensino secundário, do ensino industrial, vieram à tona o SENAI, o SENAC, o SESI, o SESC e, sucessivamente, outras entidades que representam o poderoso sistema S existente hoje no Brasil. Todo o ensino profissional que existe no Brasil praticamente é de responsabilidade do sistema S, com os recursos que são dados pelos empresários através das entidades a que fiz referência, e é um trabalho abençoado, um trabalho benemérito, muito elogiado pela sua qualidade e pela sua constância. Por isso, quando se diz que parte do ajuste fiscal vai se fazer procurando resgatar recursos do sistema S, eu acho que data vênia é um erro, porque o sistema S já faz um belo trabalho. Ele deveria ser protegido e não prejudicado por medidas que eu diria salvadoras, mas que na verdade não salvam coisa nenhuma. Podem prejudicar decisivamente o sistema S, o que seria uma perda extraordinária para o país.
E me parece que em termos de educação o país começaria a trilhar na contramão, né, professor?
Na contramão da história. Eu Sim. acho que se você tem um setor que funciona bem, que é o caso do sistema S, com o ensino profissional, são milhões de estudantes que são atendidos e muito bem pelo sistema S de um modo geral, especialmente o Senai e o Senac, o SESC e o SESI. São entidades extraordinariamente bem dirigidas e bem conduzidas, que já existem há muito tempo, são tradicionais. Então, quando se diz que se vai tentar resolver o problema da crise financeira do país, botando a mão em 30 bilhões do sistema S, eu acho isso aí um Deus nos acuda. Não se deve fazer isso, não se deve mexer naquilo que está dando certo. A gente deve procurar corrigir o que não está dando certo.
Bom, eu estou falando com o professor e também doutor em educação, Arnaldo Nisker. Doutor, professor, estou ouvindo pela sua voz, o senhor tem uma juventude, mas o senhor já tem alguns dias vividos, né, professor?
Eu fiz outro dia 80 anos, dos quais 60 de trabalho em educação. Eu tenho talvez até um pouco mais, desde que me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em matemática e depois em pedagogia, eu venho me dedicando, além do jornalismo, que é uma atividade paralela da qual eu me orgulho muito.
Que beleza.
Eu venho me dedicando à educação, com estudos, com livros, com aulas. Só na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em História e Filosofia da Educação, eu lecionei 37 anos. Então, você vê bem que é uma experiência que não se deve desprezar.
Bom, e o senhor também é de academia. O senhor tem uma passagem, inclusive, pela Academia de Lisboa. É verdade, está lá desde 2000, né? Que coisa linda.
Eu sou membro da Academia das Ciências de Lisboa também. Na Academia Brasileira, eu estou desde 1984. E em 98 e 99 eu fui presidente da academia, eleito e reeleito, e pude realizar, enfim, um trabalho que os outros gostaram muito.
Bom, agora eu fiz essa colocação e é interessante porque o senhor sabe, professor, não é para, como diz os barezinhos, não é para se aparecer, não é para se autopromover, mas nós temos que falar dessas pessoas que têm...
A partir dessa idade.
A pessoa dessas competências nós temos que falar, professor. Então é o seguinte, é uma pergunta puxa a outra. Como é que o senhor vê hoje os conselhos universitários?
Olha, os conselhos universitários, eles são fundamentais no exercício da democracia na universidade. Eles são representativos... Eu participei durante 26 anos do Conselho Universitário da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então conheço com uma palma da minha mão quais são as tarefas, as responsabilidades de um conselho universitário. Agora, quando o conselho universitário briga com o reitor, então, amigo, não há santo que dê jeito, porque aí instala-se o caos na universidade. O Conselho Universitário é um órgão auxiliar de primeira ordem dentro de uma universidade, sobretudo uma universidade pública. Mas quando ele é mal conduzido, o Conselho Universitário exercita apenas política partidária e de baixo nível, então prejudica sensivelmente a instituição. E aí, evidentemente, não pode ter o nosso apoio.
Quer dizer, não pode ter o conflito. É uma instituição, a educação, através das universidades, não sei se eu entendi, são instituições que não podem estar em conflito, tem que caminharem com um objetivo comum. Em comum.
Você percebeu bem. É assim que eu entendo que seja o exercício democrático dentro da universidade, em colaboração com a autoridade instituída. Porque hoje, ao contrário de antigamente, o reitor não é escolhido por uma decisão do governador ou do próprio presidente da República. O reitor é, em última instância, escolhido pela maior autoridade do Estado ou do país. Porém, ele é eleito. Antigamente não. Antigamente era uma escolha unilateral, pessoal. Hoje não, a lista tríplice é feita por eleição direta dentro da universidade, de que participam professores, alunos, funcionários. Então, ele tem uma autoridade que lhe é conferida pelo voto que recebeu da sua comunidade. Isso é muito importante.
Bom, professor e doutor em educação Arnaldo Nisken, o senhor, inclusive, que participa da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Letras de Lisboa, de Ciências de Lisboa, o senhor aborda nesses seminários do Centro de Integração Emprego Escola, na sexta-feira pela manhã na Assembleia Legislativa e à noite na FURB, o senhor aborda o futuro depende da educação.
Boa educação.
Da boa educação.
Exato. Não pode ser uma educação qualquer, como em muitos casos nós estamos vendo que acontece. Tem que ser uma educação de qualidade. E para isso é preciso que os professores sejam bem formados e bem remunerados. São duas coisas que andam juntas, a formação e a remuneração do magistério. Infelizmente, nós não estamos tendo nenhuma coisa nem outra no sistema brasileiro de ensino.
Agora, com referência às universidades, ou melhor, às faculdades, que nem todas são universidades ainda, as faculdades no Brasil... O senhor não acredita, o senhor não percebe, o senhor não vê, o senhor não acha que tem muita faculdade no Brasil, professor?
Tem pouca.
Tem poucas?
Eu acho que precisa ter mais ainda.
Tá, e a qualidade?
O Brasil, deixa eu explicar uma coisa para você, porque
isso
é muito importante.
À vontade.
O Brasil tem 204 milhões de habitantes. Veja a proporção. O Brasil tem 8 milhões de universitários. Ora, isso aí é muito pouco para atender as necessidades do país, do seu futuro. Então, nós precisamos ter ainda mais universidades e de boa qualidade. Aí eu insisto nessa expressão a que tenho feito referência. Não basta fazer uma universidade ou uma faculdade qualquer. É preciso que ela tenha a garantia da boa qualidade. O que se faz com bons professores, professores estimulados, professores bem remunerados. Agora, o número hoje de universitários deveria ser o dobro. Cálculos feitos por especialistas dizem isso, que nós precisaríamos ter hoje o dobro de universitários para nós atendermos às necessidades do desenvolvimento social e econômico do país. Então, quem acha que tem muito, está achando errado, porque nós precisamos mais ainda. Agora, não qualquer aluno, não qualquer faculdade. É preciso que ela tenha a garantia da qualidade. Aí sim, nós estaremos no bom caminho.
Agora, professor Arnaldo, eu percebi que se o senhor tem uma informação de que uma escola foi fechada, parece que não é uma coisa boa. O senhor fica com dificuldade de absorver aquilo ali, né? Porque fechar a escola é complicado, né?
É horrível. Você viu que lá em São Paulo estão fechando... escolas, motivo, estão procurando um novo sistema de segmento único e tal, mas isso não é bem compreendido pela população. Fechar a escola, amigo, nunca foi uma boa ideia em época alguma em qualquer país do mundo. E nós aqui estamos hoje com essa mania de otimizar o aproveitamento das escolas, fechando algumas delas. Eu acho isso um absurdo completo.
O senhor já falou... Professor Arnaldo Nisker, da sua idade, 80 anos.
Bem vividos.
O senhor chega nesta idade, o senhor chega bem?
Bem não, ótimo. Eu fui atleta, não é? Então, graças a Deus, isso me dá uma resistência física muito boa. Eu estou com 80 anos, mas sinto como se tivesse 58.
E essa forma dá sensação boa, porque é uma forma de pensar para frente, né? Não é pessimista, está morrendo, está acabando. Não, tem muita coisa, hein, professor?
Olha, eu tenho 3 filhos e 6 netas, todos envolvidos na universidade. O meu filho é reitor da Universidade Carioca do Rio de Janeiro, tem 12 mil alunos, então só nos dá orgulho a Unicarioca. Então eu tenho, vamos dizer assim, o diálogo permanente com os filhos e netas, sabendo o que se passa nas universidades e procurando sugerir medidas que aperfeiçoem o sistema.
Bom, professor, então, para finalizar, o senhor tem encontro na sexta-feira pela manhã na Assembleia Legislativa para tratar do tema O Futuro Depende da Educação. Exato. E à noite na FURB em Blumenau, né?
Exato, exatamente. Irei com o maior prazer, já combinei tudo com o mestre Felski, e certamente vão gostar da palestra, porque ela foi feita com muito carinho.
Perfeito. Muito obrigado pelas suas informações, professor.
Um abraço, amigo, para a Rádio Assembleia também e a todos vocês.
Ok, muito obrigado. Aí está a entrevista. Muito obrigado. Um abraço, bom dia. Entrevista maravilhosa. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palma. Professor Arnaldo Nisker falando sobre o seminário CIE do Centro de Integração Emprego Escola, seminário que vai proferir pela manhã na sexta-feira em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, e à noite na FURB em Blumenau. Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa chega ao seu final. A produção da Camila Klinger, trabalhos técnicos apresentados pelo João Pacheco Neto, a coordenação da Gisele Dalpiazza Gi, a direção de Tami Soligo. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.